gente vai falar de um projeto de lei complementar que trata da questão do prazo para estados em lei de recuperação fiscal. É um tema importante, há ainda muitas discussões em torno disso, há inclusive pedido para que esse projeto de socorro aos estados deixe de fora medidas de austeridade. A questão é 8, 9, 10 anos para pagamento dessa dívida. A gente sabe que a pandemia só agravou essa situação, não é? Vamos tentar entender direitinho esse projeto, que ele é derivado de um que era conhecido como Plano Mansueto. Conversamos com o professor doutor José Maurício Conte. Ele é do Departamento de Direito Econômico, Financeiro e Tributário da Faculdade de Direito da USP. Tudo bem, professor? Bom dia.
Tudo bem, Roxane. Bom dia. É sempre uma satisfação colaborar com a Rádio USP.
Muito obrigada por atender ao nosso pedido. Professor, dívida, né? A situação fiscal de União, estados e municípios ganhou uma dimensão importante, já era um problema. E ganhou uma dimensão, né, nesse ano de pandemia. Esse projeto está aí, a gente sabe que muita coisa deixou de ser votada esse ano. Voltou a ser discutido, porque tem que aprovar, inclusive, orçamento para o ano que vem. Enfim, os assuntos voltaram à pauta. E é o caso desse PLP, Projeto de Lei 101. Vamos explicar direitinho o que esse projeto propõe, porque tem uma discussão sobre prazo para os estados, né? E regras também que eles têm que cumprir para fazer uso desse benefício de recuperação fiscal, né? Vamos resumir para o nosso ouvinte do que a gente está falando.
Perfeitamente. O PLP número 101 é um projeto de lei complementar que está em andamento e, como foi bem exposto por você agora há pouco, ele deriva de um projeto anterior que é chamado de Plano Mansueto, né? Uhum. Na realidade, é um pouco de mais do mesmo, né? Nós temos um problema bastante grave de difícil organização na estrutura do Estado brasileiro, que é a composição federativa, né? A organização na forma de uma federação é algo que é vantajoso, traz mais eficácia para a administração pública, principalmente em países que têm algumas características, no caso do nosso, a grande extensão territorial. Então, você facilita um pouquinho a gestão mais eficiente por trazer os governantes mais próximos da população. Mas isso traz algumas dificuldades, né? Uma delas é que, como você tem que dar uma autonomia administrativa e financeira para esses entes subnacionais, vamos chamar assim, você exige uma composição complexa entre o relacionamento dos vários entes. E a pior parte, ou a parte mais complicada, é justamente essa de fazer esse ajuste em termos de distribuição de recursos. Quem gasta o quê para fazer o quê e quem recebe o quê. Então, é uma complexa relação federativa que há muito tempo, praticamente o tempo todo desde que se criou a federação, ela é bastante tensa e complicada, porque não é nada simples e bastante complexo de fazer isso. E uma das dificuldades que se tem é de fazer a composição entre essas unidades subnacionais terem um equilíbrio fiscal adequado para não precisarem de recursos extras que acabam vindo do ente central, né? No caso, a União Federal. Mas isso é muito difícil de fazer porque os gestores, né, os governantes, tanto dos municípios quanto dos estados, a tendência deles é gastar e o mandato é curto. Então, é quase que uma tendência natural de eles quererem gastar o máximo que eles podem. E aí o problema da dívida entra, porque a partir do momento que eles se endividam excessivamente, eles acabam tendo a vantagem de usar o dinheiro do endividamento e não ficam com o ônus de pagar por conta da mudança de legislatura e da transferência da gestão para os seus sucessores. Uhum. Então, isso causa um tradicional desequilíbrio nas contas públicas e faz com que, com grande frequência, sucessivamente, haja desajustes nesses recursos dos entes subnacionais. Então, quando foi feita a Lei de Responsabilidade Fiscal, que tinha a intenção de dar justamente um equilíbrio nas finanças, isso só foi possível porque antes da Lei de Responsabilidade Fiscal foi feito um ajuste dessa natureza. Uhum. Tiveram que ajustar as finanças e o endividamento com a União assumindo as dívidas dos entes subnacionais para permitir que eles pudessem manter um equilíbrio. Depois de aprovada a lei de responsabilidade fiscal, isso durou algum tempo e aí a situação recomeçou a ocorrer. E aí voltou a situação a ficar como sempre foi. Ou seja, você tem planos, né, e leis que vão se sucedendo na tentativa de forçar os entes subnacionais a manter essa situação equilibrada, geralmente com a mesma regra, restringindo gastos, né, impedindo a expansão de gastos, como endividamento e principalmente despesas com pessoal, e estabelecendo restrições para o endividamento e para outras atividades que promovem desequilíbrio fiscal. Uhum. Então, quem analisar vai ver que antes da lei de responsabilidade fiscal houve várias tentativas nesse sentido. A principal foi a lei de responsabilidade fiscal, mas posteriormente à lei de responsabilidade fiscal nós tivemos vários tipos de tentativa que sempre é no mesmo sentido, de procurar fazer criar obrigações de manter o equilíbrio fiscal restringindo possibilidades de gasto. Essa é mais uma delas. Na verdade, é a mesma, é o mesmo procedimento que continua sendo adotado. E por ser derivado do plano Mansueto, isso ocorreu porque antes da pandemia estava em andamento uma lei nesse sentido, né, que foi denominada de plano Mansueto, mas ela foi atropelada pela pandemia. Aí fizeram o programa de enfrentamento ao coronavírus, com várias medidas nesse sentido, orçamento de guerra, etc. Mas agora foi retomado o plano Mansueto, que estava mais bem feito. Mas, em essência, ele faz alterações em todas essas leis posteriores à lei de responsabilidade fiscal, inclusive na lei de responsabilidade fiscal, na mesma linha de organizar a concessão de créditos e exigir dos entes subnacionais maior atuação no sentido de gestão fiscal responsável e equilíbrio das contas. Na essência, é isso.
Professor, agora qual a efetividade de uma proposta como essa? Né? Tem uma romaria de governadores pedindo, pelo amor de Deus, para aprovar o projeto. Mas tem um regime do tipo com prazo de 6 anos. Agora tem prazos, regras, vamos entrar nos detalhes. O Rio de Janeiro aderiu, não deu muito certo. Minas, Rio Grande do Sul, Goiás, enfim. Tem muita gente, tem muito estado numa situação bastante difícil. Então, qual a efetividade de uma proposta como essa? Se não acudir, fica pior ainda, tem que ajudar de alguma maneira, é esticando o prazo, é endurecendo a regra, a compensação para esse tipo de ajuda. Tem efetividade uma proposta como essa?
Particularmente, até já escrevi texto sobre isso. Eu acho que o grande problema de boa parte da legislação brasileira, e isso é bastante evidente no âmbito do direito financeiro, da parte que regula as finanças públicas, é a pouca efetividade das suas normas, pelo que eu costumo denominar de não levar o direito financeiro a sério. Né? Uhum. Então você tem normas, as normas são corretas, mas elas acabam não sendo aplicadas, sempre há uma flexibilização e isto leva a que elas sejam descumpridas. Aí, em seguida, vem outras normas que procuram novamente quase que re-regular o assunto. Mas enquanto as normas que existem não forem cumpridas, a tendência natural e o destino natural das que se sucedem é ter o mesmo efeito e o mesmo destino. Então, o mais importante é fazer com que as normas sejam cumpridas e conseguir dar eficácia às normas. A lei de responsabilidade fiscal, ela foi organizada de forma que ela impede que um ente subnacional, ou mesmo a União Federal, ela tenha desequilíbrio fiscal. As regras são bastante claras e fechadas no sentido de impedir o desequilíbrio fiscal. Como se vê que é generalizado o desequilíbrio fiscal, isso só se explica pelo descumprimento das normas da lei de responsabilidade fiscal, né? Então, não há como conseguir fazer o ajuste da situação enquanto não se dá cumprimento às normas vigentes.
Então não é efetiva, portanto isso não vai resolver a situação. Inclusive o governador interino do Rio pediu, olha, deixem de fora para as medidas de socorro aos estados, né? Eu estou pensando uma outra questão, porque tem essa PEC emergencial, deixar as medidas de austeridade de fora. Mas como, né? Quer dizer, o sujeito não cumpre com o que tem que cumprir. Sujeito que eu digo é o estado, perdoe-me.
Sim.
O estado não cumpre, não consegue cumprir. Aí precisa de ajuda. Sim. Aí pede para não ter medida de austeridade. É, recebe ajuda.
Desde que mantém o equilíbrio fiscal. Recebe ajuda, não faz o equilíbrio fiscal e precisa de outra ajuda.
Então.
É essa situação que se repete sucessivamente. Então, é possível que em algum momento, se a economia se recuperar, é possível até que a lei acabe sendo cumprida. Mas a tendência é de que se a situação de crise continuar, não continue não sendo cumprida como as anteriores. Já estamos na casa das dezenas de leis no mesmo sentido, que tiveram o mesmo destino. Então, se a crise se intensificar, a tendência é que a lei acabe não sendo cumprida como as que as antecederam. Se houver uma recuperação da economia, talvez seja possível, né, fazer com que ela tenha uma efetividade maior. Mas o que é lamentável ver é a repetição da mesma situação. Quem faz uma análise das leis que antecedem essa na mesma linha, vê que a ideia é sempre a mesma, de exigir equilíbrio fiscal e conceder alguma ajuda para poder permitir com que haja uma recuperação. Essa ajuda é concedida, o equilíbrio não é feito da forma como está convencionado e estabelecido na lei, e volta a ter que refazer outra lei na mesma... para voltar à mesma situação, para bater na mesma tecla. Esse aqui está bem claro que é no mesmo sentido.
Professor, mais uma dúvida, que é um assunto que está ali paralelo a esse. O Senado aprovou aquele projeto que viabiliza repasse de 62 bilhões, se não me engano, 62 bilhões a estados e municípios. E a Lei Candir? Lembra aquela história de compensar as perdas de arrecadação?
Foi bem recente agora, né?
Isso, ficou esse assunto sendo discutido, pode ser que ajude. Bom, o projeto regulamenta essa transferência com cronograma até 2037, tentar compensar as perdas, né? O dinheiro vai compensar as perdas de arrecadação decorrentes da isenção de cobrança de ICMS de produtos destinados à exportação. Precisa explicar direitinho, né? Essa área tributária é complicada, hein, professor?
Sim.
É complicada. Bom, isso pode dar alguma ajuda a estados e municípios, mas isso também não resolve a questão, né? Mas aí o ente federativo vem e diz, olha... Mas é um ano atípico, foi ano de pandemia. Justifica a ajuda? Ninguém esperava um ano como esse de 2020.
Realmente, o que poderia justificar esse tipo de situação aguda são situações como essa. Então é praticamente sem precedentes que ocorra um desajuste e um desequilíbrio fiscal tão agudo e de forma tão imprevisível. Então, se há alguma situação que justifica esse tipo de, digamos, de ajuda extra, são situações como essa. No entanto, não é só isso, e isso não é o principal causador do problema. Isso é um problema pontual, porque o que se pode ver é que, embora hoje se possa entender que essa seja uma justificativa bastante razoável e plausível, o que se vai verificar é que medidas como essa, elas vêm se sucedendo há anos. Ou seja, independentemente de ocorrer uma situação aguda como essa, o problema tem se sucedido há vários anos, né? E esse desajuste federativo fiscal, ele tem sido recorrente, né? Tanto que o endividamento em termos de organização federativa, ele é um problema há décadas reconhecido como grave e de difícil solução. O mais importante era que se conseguisse fazer, dar efetividade e cumprimento às leis, mas aí nós entramos num problema de difícil solução, né? Que é o fato de você não conseguir levar à falência um ente federado. Então, quando ele vai a uma situação aguda de desequilíbrio fiscal, ele não é como uma empresa que você simplesmente extingue e leva à falência e acaba com a empresa. Não dá para fazer isso com um estado ou com um município, né? Não há como sumir do mapa um estado ou um município. Isso não existe, mesmo que se extinga, né, e vai incorporá-lo a outro, né, que já é muito difícil em termos políticos, isso acaba não resolvendo o problema, né, porque ele não deixa de existir de fato, ele é apenas incorporado a outro. Então, esse é, talvez, uma das questões que faz com que seja muito difícil resolver esse problema.
Bom, vamos acompanhar qual será o destino desse PLP 101, né? Mas do mesmo, como explicou o professor, o problema continua, é anterior ao ano da pandemia, está aí o problema, está jogado na mesa e a gente não sabe qual destino será. Quer dizer, já tem a situação fiscal preocupante da União, o país gastou demais por causa da pandemia, tem problema nos estados, tem problema nos municípios, vereadores e prefeitos que vocês elegeram agora vão ter esse problema pela frente, certamente em 2021. Professor
certamente.
José Maurício Conte, do Departamento de Direito Econômico, Financeiro e Tributário da Faculdade de Direito da USP, muito obrigado por esclarecer o assunto.
É sempre um prazer, uma satisfação. Estamos à disposição e parabéns pelo trabalho aí da USP.